Lições da Bíblia. Apresentação, Leandro Quadros.
Outro motivo, amigo ouvinte, que levou os israelitas a se alegrarem durante o culto a Deus foi a presença dos sacerdotes e levitas. E por que que isso os fez ficarem tão alegres? Vamos ler o que está aqui em Neemias capítulo 12, versos 44 a 47. No mesmo dia, foram nomeados responsáveis pelos celeiros e câmaras dos tesouros a fim de poderem receber as ofertas e cereais, os primeiros frutos e os dízimos. Dos campos em volta das cidades deveriam recolher as porções designadas pela lei para os sacerdotes e levitas. Pois Judá expressava sua grande satisfação ao ver os sacerdotes e levitas em seus postos de serviço, obedecendo os preceitos do seu Deus e os da purificação, como também o fizeram os cantores e os vigias dos portões, tudo de acordo com o que Davi e seu filho Salomão havia determinado. Porquanto muito tempo antes, na época de Davi e de Asaf, havia dirigentes dos cantores e pessoas que orientavam a execução de peças musicais de louvor, adoração e expressão de graças a Deus. Sendo assim, nos dias de Zorobabel e de Neemias, todo Israel contribuía com ofertas diárias para os músicos e cantores, bem como para com os guardas dos portões. Também separavam a parte pertencente aos outros levitas e estes separavam a porção destinada aos descendentes de Arão. A felicidade do povo, amigo ouvinte, pela presença dos sacerdotes e levitas tinha um motivo muito grande, porque eles eram os responsáveis por administrarem o culto na casa de Deus. Eles estavam há tanto tempo sem terem, diríamos, um culto de qualidade. E quando estes servos de Deus que haviam sido estabelecidos, chamados por ele, estavam presentes no ministério da casa de Deus, isso trouxe grande alegria ao povo, porque agora com a presença dos sacerdotes e dos levitas, os rituais, os cânticos, os louvores, tudo seria feito de forma organizada. Tudo tocaria de uma forma mais intensa o coração de todos, porque eles estariam fazendo da forma correta. Todos agora poderiam adorar a Deus e expressar a sua gratidão a Deus, porque os sacerdotes e levitas estariam ali para orientar a todos, para mostrar como deveria ser a adoração, para motivá-los a fazerem isso. E uma coisa muito interessante, amigo ouvinte, que aprendemos acerca dos sacerdotes é que eles simbolizavam a pessoa de Jesus. Veja, nada no Antigo Testamento é por acaso. Ontem nós aprendemos que o cordeiro sacrificado, os animais sacrificados, representam Jesus, o Cordeiro de Deus, que foi morto na cruz no nosso lugar. Como diz ali João 29, 1 Coríntios 5, 7, também Apocalipse capítulo 5. Agora nós vemos que o sacerdote também apontava para Cristo. Você pode ler, por exemplo, sobre isso no livro de Hebreus, capítulo 8 e também no capítulo 9. Nós percebemos que a figura do sacerdote, o sacerdote era aquele que servia, diríamos assim, de intermediário entre Deus e o adorador. E esta figura do sacerdote representa Jesus Cristo, o nosso grande sumo sacerdote, através do qual você e eu temos acesso direto a Deus. Veja o que diz Hebreus 8, 1 e 2, ó. Ora, o mais importante de tudo que temos afirmado é que sim, temos um sumo sacerdote, o qual se assentou à direita do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor ergueu, e não como ser humano. Perceba que Jesus é chamado de o grande sumo sacerdote e o texto bíblico diz no verso 2 que ele é o sumo sacerdote que está como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, ou seja, O sacerdócio no Antigo Testamento e o sumo sacerdócio apontavam para o sacerdócio e sumo sacerdócio de Cristo no santuário celestial. Você e eu não sabemos, amigo ouvinte, os detalhes de como é a ministração de Cristo no santuário celestial. Mas as informações que temos na Bíblia são suficientes para aprendermos que Cristo tem a função de advogado e intercessor na figura do sacerdote, e na figura do sumo sacerdote ele acumula não apenas agora a função de advogado e intercessor, mas também de juiz. Então você percebe, amigo ouvinte, que o plano de salvação foi revelado de uma forma didática para que o povo de Israel entendesse que um dia viria um substituto morrer no lugar do pecador. E a maravilha, amigo ouvinte, é que por causa do perfeito sacrifício de Cristo, ele está no santuário celestial como nosso precursor. A presença dele é a garantia da sua e da minha presença. Veja o que diz, por exemplo, Hebreus capítulo 6, versículo 19. Essa esperança é para nós como âncora da alma, firme e segura, a qual tem pleno acesso ao santuário interior por trás do véu, onde Jesus adentrou por nós como precursor, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então Cristo entrou no santuário celestial para que você e eu possamos, pela fé, entrarmos no santuário celestial. Para que você e eu, pela fé, possamos recorrer a Deus a qualquer instante e recebermos o perdão pelos nossos pecados. Em Hebreus 9:11 lemos, quando Cristo chegou como sumo sacerdote, dos benefícios que estavam por vir, ele mesmo adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não construído por mãos humanas, isto é, não pertencente a esta criação. Não por intermédio de sangue de bodes e novilhos, porém mediante seu próprio sangue, ele entrou no santuário de uma vez por todas, conquistando a eterna redenção. Você percebe? Cristo, como sumo sacerdote, apresenta-se com ele mesmo, morto, a que havia sido morto e agora ressuscitado. Ele apresenta-se com os benefícios do seu sangue e do santuário celestial, amigo ouvinte. Cristo pode disponibilizar para nós todos os benefícios do sacrifício dele. A presença do Espírito Santo entre nós, o perdão diário dos nossos pecados, a proteção dos anjos. Então, amigo ouvinte, temos que agradecer a Deus pelo ministério sumo sacerdotal de Cristo, que nos possibilita hoje a vivermos pela fé, com a certeza de que um dia estaremos com Ele no santuário celestial, conhecendo esta linda casa de Deus, de onde Cristo ministra os benefícios da sua graça a todos nós. Amanhã, amigo ouvinte, finalizaremos nosso estudo da semana analisando alguns princípios mais que são muito importantes para a nossa adoração a Deus. E eu espero que você acompanhe o programa de amanhã também.
Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação, Leandro Quadros.